Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova texto base do projeto que muda regras eleitorais.
Comissão avalia problemas nos fundos de pensão do funcionalismo.
Parlamentares apresentam propostas de desenvolvimento regional.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Projeto de Macedo do PSL do Ceará aumenta os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A medida, segundo o deputado, vai ajudar a promover o desenvolvimento econômico e social e diminuir as diferenças sociais entre as regiões do país.
Está em análise na Câmara projeto que estende às parcerias público-privadas, estaduais e municipais as garantias previstas em lei para as parcerias no âmbito federal. Um dos autores da proposta, Luiz Fernando Faria, do PP Mineiro, explicou que a medida vai ajudar a atrair investimentos privados para obras e serviços.
O governo de Goiás vai receber quase 400 milhões de reais em investimentos do setor privado nos próximos meses, com a instalação de 7 novas indústrias. De acordo com Sandes Júnior, do PP, serão gerados quase 8 mil empregos diretos e indiretos, com a entrada em operação dessas unidades em 6 municípios do estado.
A construção da usina de Belo Monte, na região norte do Pará, foi tema de audiência pública na semana passada. Zé Geraldo, do PT, rebateu as críticas de que a obra não vai gerar benefícios para os municípios próximos à Bacia do Xingu, onde se localiza a usina.
Segundo Zé Geraldo, as prefeituras de Altamira e Vitória do Xingu já receberam mais de 1 bilhão de reais em investimentos e impostos. A empresa responsável pela obra estima que mais de 12 bilhões de reais sejam investidos na construção do empreendimento.
A comissão externa que investiga o cancelamento da construção de refinarias no Nordeste esteve no Ceará na última semana. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, criticou a condução das obras pela Petrobras e aguarda que a empresa preste esclarecimentos sobre os custos e o andamento do projeto.
Pelotas, no Rio Grande do Sul, completou 203 anos de emancipação política. Fernando Marrone, do PT, parabenizou os 365 mil habitantes da cidade e observou que, com a base econômica sustentável no serviço, Pelotas tem foco na produção agrícola e na indústria conserveira de alimentos.
A comissão especial que transfere para o Poder Legislativo a competência para a demarcação de terras indígenas realizou audiência pública para debater a ampliação das reservas em Amarante, interior do Maranhão.
Parlamentares da base aliada defendem que a Câmara estude com o Senado outra proposta que amplie as possibilidades de indenização dos agricultores.
O jornalista Luiz Gustavo Xavier acompanhou as discussões na comissão especial e tem detalhes sobre o assunto.
Parlamentares e convidados questionaram nesta quinta-feira a ampliação da reserva indígena Terra Indígena Governador, localizada no município de Amarante, no Maranhão. O debate foi proposto pelo deputado Dagoberto, do PDT de Mato Grosso do Sul, na comissão especial que debate a PEC, que muda a competência do Executivo para o Congresso nos casos de demarcação de terras indígenas. A Terra Indígena Governador ocupa 54% do município. São 408 mil hectares. A proposta é converter outros 49 mil hectares para a área da demarcação, levando o município a ter 76% de suas terras demarcadas. O presidente da comissão, deputado Nilson Leitão, do PSDB mato-grossense, criticou a forma como o governo tem tratado a retirada de trabalhadores rurais de terras demarcadas.
Essas pessoas deixam de ser produtores hoje para amanhã despejadas ser favelados rurais. Aí passam a ser dependentes de programas sociais, aqueles que produziam com seu próprio suor, com a sua dignidade, perdem não só sua propriedade, perdem sua propriedade, perdem os seus bens materiais e perdem sua dignidade também, que é muito pior. Então o governo federal vem agindo de uma forma totalmente desumana, irresponsável e sem compromisso com esse Brasil que precisa garantir o futuro dos brasileiros. Então tem duas vítimas hoje, o índio e também o produtor, porque esses conflitos não existiam no Brasil nos últimos anos.
O deputado Padre João, do PT Mineiro, propôs que a Câmara trabalhe conjuntamente com o Senado, onde tramita a proposta de emenda à Constituição que prevê a indenização a trabalhadores rurais que estejam assentados em áreas de demarcação de terras indígenas.
É um problema grave que exige uma agilidade, celeridade do governo e aqui do Parlamento. A PEC 215, ela está na contramão. É, a PEC 71, que tramita no Senado, ela prevê a indenização. Então ela não fere esse, o direito dos povos indígenas, não fere. É, ela faz justiça com os agricultores, sobretudo com os agricultores familiares, que adquiriram documentos, um apelo, uma construção que a gente vem fazendo, um diálogo com o próprio governo, para resolver de fato o problema, é mudar a Constituição no sentido de autorizar o governo a indenizar.
O relator da comissão, deputado Osmar Serralho, do PMDB paranaense, informou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prorrogou por 20 sessões o prazo para que a comissão termine seus trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, mostrou preocupação com a possibilidade da contratação de profissionais terceirizados para inspeção sanitária de origem animal e abatedouros. Segundo o deputado, a sugestão foi feita durante o Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária.
A Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Rural promoveu seminário em Porto Alegre para discutir as políticas para o setor e para comemorar os 60 anos da Emater Gaúcha. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, destacou que é preciso garantir a manutenção dos programas e o desenvolvimento da atividade agropecuária.
Tramita na Câmara projeto de Renzo Brás, do PP Mineiro, que dispõe sobre a remuneração do proprietário rural pela conservação da vegetação que margeia nascentes e cursos de água. A proposta ainda prevê pagamento pela adoção de técnicas e métodos de conservação do solo que protegem os recursos hídricos.
Representantes do governo do Pará estiveram no Ministério da Agricultura buscando inserir o Estado na venda de carne para os Estados Unidos. Hélio Leite, do DEM, frisou que o Estado é o terceiro maior criador de gado do país, com 22 milhões de cabeças.
A Anvisa pretende reavaliar a liberação do uso do herbicida glifosato no Brasil. Para Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, a medida pode levar a um prejuízo de até 20 bilhões de dólares à agricultura brasileira.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, criticou o cancelamento da audiência que iria discutir a liberação de recursos para o cadastro ambiental rural. O deputado gaúcho reforçou a posição de que o governo precisa indenizar os agricultores que preservaram e contribuíram com o meio ambiente.
No último sábado foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, salientou que o sistema mobiliza milhões de brasileiros e é ainda mais valorizado nos países desenvolvidos. No último sábado foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, salientou que o sistema mobiliza milhões de brasileiros e é ainda mais valorizado nos países desenvolvidos.
Transportes.
A Comissão de Viação e Transportes analisa o projeto de Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, que obriga a inclusão de dispositivo sonoro de marcha ré em veículos de carga e máquinas agrícolas. Na justificativa, o deputado argumenta que os veículos não possuem boa visibilidade e a manobra pode causar acidentes.
Economia.
Os sindicatos dos servidores públicos federais de Sergipe estão mobilizados em negociações com o governo federal. João Daniel, do PT, comentou que entre as demandas estão a reposição das perdas salariais acumuladas desde o ano de 2012 e a incorporação das gratificações nos salários base da categoria.
Está em análise na Câmara projeto de José Reinaldo, do PSP do Maranhão, que dispõe sobre a aposentadoria compulsória do servidor público aos 75 anos de idade e não mais aos 70. A medida vale para todos os funcionários públicos das esferas federal, estadual e municipal.
Previdência.
Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, cobrou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de irregularidades nos recursos de fundos de pensão de empregados de sociedade de economia mista e de empresas públicas controladas pela União.
A gestão da Previdência Complementar no Brasil também foi analisada pela Comissão de Defesa do Consumidor durante a audiência pública realizada ontem.
Uma das principais críticas dos parlamentares se refere às indicações políticas para as direções dos fundos de pensão e à fiscalização promovida pela Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre os debates.
administradores, fiscais e beneficiários dos fundos de pensão divergem sobre a solidez e a eficiência na gestão da Previdência Complementar no Brasil. O tema foi debatido nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Criados como alternativa à Previdência Social, os 317 fundos de pensão do país beneficiam hoje cerca de 7 milhões de pessoas, entre participantes, assistidos e dependentes. O patrimônio é superior a 710 bilhões de reais, equivalentes a 13% do PIB. No entanto, alguns fundos acumulam déficits que, somados, chegam a 31 bilhões de reais. Os maiores são registrados no Petros da Petrobras, no Funcef da Caixa Econômica Federal e no Postales dos Correios. Uma das autoras do requerimento de audiência pública, a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, não poupou críticas a falhas na fiscalização da Previc.
A situação é séria, porque foi feito um rombo. A Previc não tem autonomia e não está fazendo a fiscalização devida. Os fundos estão errados, por quê? Porque estão eivados de indicações político-partidárias. Fazer investimento em títulos podres, jogar o dinheiro do povo brasileiro no ralo.
Os deputados da Comissão de Defesa do Consumidor analisam a possibilidade de pedir auditoria do Tribunal de Contas nos fundos. Também nesta quarta-feira foi instalada uma comissão especial para estudar o aperfeiçoamento da legislação e fiscalização dos fundos de pensão. Câmara e Senado têm pedidos de CPI para investigar irregularidades no setor. A do Senado já foi aprovada, mas ainda não iniciou os trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde. Marquinhos Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, defendeu a padronização das fitas reagentes para medir glicemia capilar. O parlamentar explicou que existem no mercado vários aparelhos de medida de glicemia, mas cada um exige fita exclusiva, o que acaba onerando os portadores de diabetes.
A CPI das órteses e próteses apresentou relatório final 9 dias antes do prazo de encerramento dos trabalhos. Segundo Paulo Folletto, do PSB Capixaba, foram apresentados 5 eixos de ações necessárias para dar prosseguimento às investigações de fraudes em procedimentos médicos.
O relançamento da Frente de Segurança Alimentar contou com a presença de deputados da América Latina, do Caribe e da comunidade de países de língua portuguesa. Padre João, do PT de Minas Gerais, observou que o maior desafio é o combate à obesidade no Brasil, que atinge 30% das crianças brasileiras.
A Lei Brasileira de Inclusão foi sancionada em 6 de julho pela Presidência da República. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, enalteceu a lei que, segundo ela, coloca as pessoas com deficiência no mesmo patamar de cidadania de todos os brasileiros.
Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, a Lei Brasileira de Inclusão representa um marco de cidadania para o país. O parlamentar afirma que a lei fará a verdadeira inclusão dos deficientes mentais, auditivos, visuais e físicos.
Homenagem.
Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou pesar pelo falecimento do empresário Egon Gelwer, fundador da Calçados Via Marte. O parlamentar lembrou que a empresa calçadista gerou milhares de empregos na região sul.
Tia Heron, do PRB da Bahia, lamentou a morte da menina Sara, filha do ex-deputado Eduardo Gomes, que veio a óbito aos 3 anos de idade, vítima de leucemia. A parlamentar manifestou solidariedade às famílias que também lutam pelo combate à doença.
Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, também comentou o falecimento da filha do ex-deputado. A menina tinha 3 anos, sofria de câncer e tinha passado por uma cirurgia de transplante.
José Ayrton Cirilo, do PT, se solidarizou com familiares de Aureliano Ribeiro da Silva, ex-vereador de Russas, no Ceará, que foi assassinado. Ele lembrou que o militante político pautou suas ações nas áreas de construção e recuperação de estradas, abastecimento de água, reforma de escolas e apoio ao esporte e à cultura.
Segurança Pública.
Integrante da CPI que investiga o sistema penitenciário, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, informou que Florianópolis e Belém serão as próximas cidades a receber os parlamentares. Segundo ele, serão realizadas audiências públicas que vão contribuir para a elaboração do relatório final.
Edmilson Rodrigues lamentou o caos penitenciário no Brasil que resulta em rebeliões. O congressista ainda criticou a superlotação, que leva presos que cumprem pena por crimes leves a integrarem facções criminosas.
A Delegacia de Entorpecentes do Espírito Santo apreendeu em 2015 o dobro da maconha apreendida em 2013. Marcos Vicente, do PP, citou matérias publicadas na imprensa capixaba sobre o crescimento do tráfico de drogas.
Simone Morgado, do PMDB do Pará, cobrou celeridade na aprovação da proposta de emenda à Constituição que assegura o direito ao adicional noturno para policiais militares, bombeiros militares e integrantes dos órgãos de segurança pública.
A Câmara debate vários projetos que disciplinam o comércio de fogos de artifício.
As propostas também exigem autorização prévia para soltar materiais pirotécnicos nas vias públicas.
O repórter Antônio Vital tem detalhes sobre as medidas em discussão na casa.
Diversos projetos de lei em tramitação na Câmara aumentam a fiscalização ou restringem a venda de fogos. Um deles, do deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, prevê pena de 6 meses a 2 anos de reclusão para quem soltar fogos em vias públicas, sem autorização. O deputado explica que é preciso fiscalização da polícia e das prefeituras para diminuir o risco para a população. Além da autorização prévia, outros projetos em tramitação na Câmara proíbem a venda de fogos a pessoas físicas ou criam regras especiais para o uso de fogos por torcidas em jogos esportivos. Mas as restrições assustam a indústria de fogos de artifício, que teme a concorrência das fábricas chinesas. O deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, defende a regulamentação do uso, mas acha que um excesso de restrição pode causar desemprego no setor.
O que nós temos que fazer é cuidar bem dos nossos empregos que são gerados por essa atividade e regulamentar de forma adequada, de tal forma que tanto trabalhadores quanto os usuários estejam protegidos, estejam orientados em relação ao risco de acidentes.
Os projetos que restringem a compra e exigem autorização para o uso de fogos têm ainda que ser analisados por 2 comissões da Câmara, a de Constituição e Justiça e a de Segurança Pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, parabenizou a posição de dirigentes da Polícia Federal ao darem continuidade às investigações da Operação Lava Jato, mesmo após surgirem denúncias de envolvimento de autoridades do Poder Executivo.
Eleições.
Pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra que 74% dos brasileiros são contra o financiamento de campanha por empresas privadas. Para Ju Moraes, do PCdoB Mineiro, o dado comprova a necessidade de impedir o financiamento privado durante o debate da reforma política em segundo turno.
A expectativa da deputada é de que no Senado seja garantida a maior presença das mulheres no parlamento por meio de cotas. Jô Moraes exaltou a contribuição feminina em áreas como a ciência, a tecnologia e para a economia do Brasil.
3 em cada 4 brasileiros são contra o financiamento privado de campanha. Ao citar o número de recente pesquisa, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, ponderou que os maiores empreiteiros da nação foram presos na Operação Lava Jato.
Ivan Valente argumentou que é o financiamento empresarial que permite a contratação de cabos eleitorais e marqueteiros para campanhas milionárias, promovendo a desigualdade entre as candidaturas e interferindo diretamente na representação parlamentar.
A Câmara deve lançar na próxima semana a Frente Parlamentar em Defesa do Parlamentarismo. A intenção, segundo Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, é levantar o debate em torno do sistema em que o presidente da República atuaria como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo.
Comentários postados nas redes sociais com cunho desrespeitoso ao governo federal foram rechaçados por delay do PTB do Rio de Janeiro. O deputado sugeriu que o parlamento se pronuncie e debata mais sobre os crimes cometidos em redes sociais.
Votação.
O plenário aprovou o texto básico do projeto de reforma política para itens que não dependem de emenda constitucional. Emendas ao relatório aprovado devem ser votadas na próxima semana.
O relator Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, admitiu todas as 96 emendas apresentadas à proposta, o que vai permitir a apresentação de emendas aglutinativas. O dispositivo consiste na criação de novo texto a partir de trechos de emendas apresentadas e admitidas.
A chamada mini-reforma eleitoral aborda questões referentes a doações para campanhas, tempo gratuito de rádio e TV, prazo de campanha, prestação de contas e quantidade de candidatos por partido ou coligação.
Ciência e tecnologia.
Os deputados aprovaram também o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O autor da proposta que vai ser votada agora pelo Senado é Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.